Então, a gripe H1N1, né, a influenza por H1N1, realmente começou muito antes do que se esperava. Tanto que o próprio Ministério da Saúde não tinha a vacina pronta, estava sendo ainda manipulada, foi providenciada no período já combinado anteriormente. E os casos começaram a aparecer em janeiro. Nós já tivemos, inclusive, óbitos em janeiro, e não foi só em Frutal. Então, no país como um todo, né, nós tivemos vários municípios que fizeram o diagnóstico de H1N1 muito precocemente.
De que forma que a Secretaria Municipal de Saúde, principalmente aqui de Frutal, que nós tivemos dois óbitos em janeiro, tem trabalhado, tem agido para minimizar esse quadro?
Então, o primeiro caso foi surpresa, né? No todo, inclusive essa paciente foi várias vezes a São José do Rio Preto, porque já era acompanhada lá, e só foi feito o diagnóstico já uma semana depois, quase 10 dias, com um agravamento do quadro respiratório. Então, foi um susto para todos nós, porque era uma pessoa que, inclusive, não tinha nenhuma história anterior de doença de alguma comorbidade, outra questão que preocupasse com relação à gripe H1N1. E, a partir daí, começamos a fazer uma vigilância mais intensa, inclusive, foi feita uma capacitação para os profissionais médicos e da equipe de enfermagem, que recebem, que faz o acolhimento nos serviços de saúde, para que fosse mais atento, né, o atendimento com relação ao quadro respiratório para a gripe H1N1. E tivemos muitos casos a partir daí. Então, hoje nós já temos notificados 23 casos. Deles, 12 confirmados até agora. De acordo com os estudiosos, né, do assunto, que já estão fazendo esse trabalho há mais tempo, investigando o que houve para que esse vírus entrasse precocemente, é a facilidade das pessoas em estar ao mesmo tempo de um continente ao outro, né? As pessoas viajam com muita facilidade e esse vírus entrou aqui mesmo antes do período que a gente poderia estar esperando, que seria o início do inverno. Então, nós estávamos ainda no alto verão, praticamente, quando tivemos os primeiros casos já notificados. Então, realmente, é pela circulação do vírus. Era previsível que ele entraria, que ele estaria circulando por aqui, mas esse ano foi de uma forma muito precoce, muito cedo. E está confirmado mesmo a circulação desse vírus.
Nice, obviamente que a partir de tudo isso as pessoas ficam preocupadas e querem se imunizar. Porém, apesar desse adiantamento, a vacina ainda não estava pronta. Explica melhor para a gente como que funciona toda essa fabricação dessa vacina.
Então, os insumos são importados, né? São preparadas para os nossos laboratórios aqui e distribuídas a seguir. Então, o Ministério da Saúde distribui para as secretarias de Estado, as secretarias de Estado vão distribuir para as secretarias municipais. Então, essa previsão e essas datas, por hora, não tem como ser antecipado. O que a gente recebeu, inclusive, do Ministério da Saúde, é que, para o serviço público, ela vai estar liberada a partir do dia 30 de abril, conforme tinha sido programado anteriormente. Pelo número de casos que nós estamos notificando e, inclusive, óbitos, né, que ocorreram, nós estamos solicitando que essa vacina seja antecipada. Não tivemos nenhuma posição ainda. Até o momento que nós recebemos do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado, que está mantendo a data, o compromisso anterior do dia 30 de abril. Essa vacina hoje está disponível nas clínicas particulares, que já tem algumas que estão oferecendo, né? E a população tem a preocupação da validade, se é realmente de 2016. Então, o que eu tenho recebido de informação, inclusive das clínicas, é que realmente essa vacina que está sendo feita é de 2016. A do ano passado venceu em fevereiro e não mais está sendo feita, é um outro lote que inclusive não tem mais disponível, porque em janeiro procuraram, como ela ia vencer em fevereiro, essas vacinas foram feitas e agora são lotes de 2016 que estão sendo oferecidos. É importante que a pessoa pergunte, confirma, mas já estão nas clínicas particulares, elas já estão sendo utilizadas. Lembrando que a vacina que está sendo utilizada é a trivalente, porque a quadrivalente ainda não está pronta, nem mesmo para as clínicas particulares. Ela deve ser entregue nas clínicas particulares a partir de 13 de abril, a quadrivalente, que protege contra 4 cepas. Mas a que está sendo feita, trivalente, podem confirmar, porque já estão sendo entregues no particular a trivalente, que protege contra a cepa da influenza A H1N1, da influenza A H3N2 e da influenza B. Então, os pais que procurarem pelas clínicas particulares, saibam que vão fazer a vacina trivalente. Os grupos de riscos precisam buscar essa vacina anualmente. Vacina do ano passado já perde a sua potência, o seu valor de imunidade a partir de um ano após. Então, precisa sim se programar, se organizar para que já tenha sua vacina garantida. Lembrando que não foi autorizado para o serviço público ampliar a faixa etária. O que eu recebi de orientação é que vai manter as mesmas prioridades. Então, será mantido a vacina para os grupos menores de 5 anos, para as gestantes, para os idosos acima de 60 anos, para os portadores de comorbidades e os profissionais de saúde. Então, nós precisamos deixar isso muito claro para as pessoas, que por hora nós não temos a garantia de um maior número de vacinas pelo serviço público. Por enquanto, isso não foi ainda informado para nós. Então, aquelas pessoas que estão muito preocupadas, que têm algum problema respiratório, que usa medicações que debilitam, que deixa com sistema de imunidade mais comprometido, essas pessoas precisam ter em mãos um documento médico, um atestado médico, para procurar o serviço, porque os profissionais não estão autorizados na sala de vacina a fornecer mediante uma história, um fato informado pela pessoa. Ela precisa estar com o documento. Então, as orientações são as mesmas, né? Muito cuidado com a higiene das mãos, porque o cuidado com a secreção da narina, com os fluidos da tosse. Então, a higiene das mãos é fundamental. Para os pais que têm crianças, né, bebês, precisam tomar um cuidado maior com relação ao carinho, beijar muita criança. Chegou em casa, fazer uma higiene boa das narinas, de preferência um banho, estar de roupa trocada, para não tá trazendo para casa, né, a facilidade de transmissão do vírus. Lembrando que muitos de nós vamos estar em contato direto com esse vírus, ou já tivemos um quadro gripal pelo H1N1 e nem soubemos, nem percebemos que tenha sido pelo H1N1. Então, não tem motivo de pânico, deixar a criança fechada em casa, não é bem isso. São os cuidados básicos de higiene e da transmissão respiratória. O que a gente recomenda é evitar aglomerações, festinhas de aniversário em locais fechados, que a criança fique em ambiente onde não tem boa ventilação, né? Então, que nas escolas deixem de estar usando o ar-condicionado com frequência, janelas abertas, criança mais no ambiente de ar livre, para evitar essa transmissão, porque em serviços comunitários, escolas, berçários, é muito comum e fácil a transmissão, por ser vias aéreas respiratórias. Mas não tem razão para entrar em pânico se a pessoa está saudável, não tem uma outra doença de base e não está fazendo uso de medicação imunossupressor. Então, nós temos que ter uma vida normal, porém, com os cuidados necessários de prevenções básicas, de cuidados básicos para as doenças respiratórias.